Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Gostaria de cumprimentar o senhor ex-diretor de material circulante da CP, o doutor José engenheiro, já se punha, José Fontes Correia, e, portanto, vamos dar início à nossa audição, dando-lhe a palavra para, cumprimentando, claro, e dando-lhe a palavra para uma intervenção inicial, se desejar fazer. Faz favor, faz favor, senhor engenheiro.
Muito bom dia. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimas Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, quero agradecer o convite que Vossas Excelências me endereçaram para estar presente nesta Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Ao longo dos meus quase 37 anos de trabalho no setor ferroviário, que completo neste 15 de março, posso afirmar com convicção e certeza que o transporte ferroviário sempre teve como primeira premissa a segurança. Esta é uma cultura que perdura e que é passada ao longo das gerações de ferroviários. A CP é uma empresa centenária e, como herdeira das fundadoras do Caminho de Ferro em Portugal, orgulha-se do seu passado histórico e das pessoas que, ao longo destes 162 anos, aqui trabalharam e desenvolveram, nas diversas áreas, uma cultura de rigor, de serviço público e de contributo para a coesão das regiões. Desde que entrei na CP, em 1982, permitam que me refira na primeira pessoa, estive em várias áreas, desde o projeto de via à informática, serviço de horários, equipa de implementação do serviço Alfa Pendular, direção de longo curso internacional e regional, unidade da frota não operacional, administrador de empresas do setor como a Ferbritas e a EMF, e mais recentemente na direção de material da CP. Orgulho-me, pois, de sempre ter servido no setor ferroviário em prol da mobilidade dos portugueses, nas suas várias componentes, e de ter deixado trabalho realizado. Pela primeira vez em toda a minha já longa carreira, fui exonerado de funções, a 6 de dezembro de 2018, pelo atual Conselho de Administração da CP. A 17 de dezembro de 2018, fiquei a saber, por comunicado de imprensa do mesmo Conselho, que a exoneração se ficou a dever, e cito, importa salientar que a exoneração do diretor de material circulante da CP não tem qualquer ligação com tal decisão, por discordar do aumento do ciclo de manutenção das UTEs 2.240, mas tão somente com a não verificação das condições objetivas para o exercício da função. Fim de citação. Continuo a aguardar que em algum momento aparecerá uma explicação de quais foram as condições objetivas que eu não reunia para continuar o exercício da função. Quanto à matéria em preço que levou Vossas Excelências a convidarem para vir a esta comissão, fica à vossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro José Pontes Correia, e passo, portanto, a palavra a um dos subscritores do requerimento, ao Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS. Foi o primeiro requerimento. Obrigada.
Esclarecida a dúvida, mas eu não me importo.
Pronto, foi esclarecido. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Eu tinha a certeza, costumo ter a certeza dos requerimentos que faço, e, portanto, não tinha dúvidas. Mas, ainda assim, queria cumprimentar, obviamente, o ex-diretor de material circulante, o engenheiro José Pontes Correia. E a primeira pergunta era, obviamente, se sabia das razões objetivas da sua demissão, mas acabou por me responder dizendo que até agora não conhece essas razões objetivas. Eu queria que confirmasse se até agora, para além das objetivas, tem outras explicações para a sua demissão. Porque olhando para o seu vasto currículo e conhecimento profundo que tem das circunstâncias, da EMF, da CP e do que envolve a empresa, eu queria perguntar-lhe se, na sua opinião, já que não lhe foram dadas as condições objetivas, se suspeita, desconfia das razões que levaram à sua exoneração, se nos quer aqui contar. E depois queria perguntar-lhe ainda, eu não queria, queria também pedir-lhe colaboração nesse aspecto. O CDS, quando fez esse requerimento, e porque me obrigo a mim próprio a alguma responsabilidade na ação política, eu não quero nem nenhum fazer perguntas que possam alarmar, porque também não divulgamos toda a informação que já temos, nem pôr em causa o bom nome e a credibilidade de uma empresa com o prestígio da CP, da EMF e dos trabalhadores que nela trabalham. Mas, ainda assim, nós temos que fazer essa avaliação política e temos que fazer o nosso trabalho de oposição e de responsabilidade que o Parlamento cabe. E, portanto, nós não podemos ignorar que há um ponto de partida que é conhecido de todos, porque há documentos que são públicos, não conhecerá seguramente o Ferrovia 21 da Direção-Geral de Produção e Negócio, que deixado pela administração anterior, que é um documento vasto e que tinha um conjunto de sugestões e de avaliação, quer do serviço da CP, quer do material circulante, quer das necessidades, quer da necessária colaboração, interligação entre urbanos, regional, longo curso. Estava praticamente identificado tudo. Nós temos dito ao Governo que não pode dizer que tomou nota e conhecimento destes problemas a quem chegou ao Governo, porque esse documento estava na posse da tutela e estava na posse do ex-presidente da CP e de todas as outras. Toda a gente conhecia a circunstância das unidades a diesel, elétrica, regenerativa, nada era desconhecido. Portanto, a pergunta que sempre fizemos é porque é que não se atuou antes. Também sabíamos, e presumo que também sabia, e pode confirmar, da dificuldade que a EMF atravessava para cumprir o seu papel no que diz respeito à manutenção do material circulante da CP. À data, havia um plano de ação para a EMF, o ex-presidente da CP é exonerado e o Governo diz-nos, e diz-me a mim, enquanto Presidente da Comissão, e eu transmiti aos seus deputados, que fazia questão que o novo Presidente da CP viesse ao Parlamento para dar nota do novo plano estratégico para a EMF, e em dezembro de 2017, se não me falha a memória, esteve aqui o Sr. Presidente, aliás, o requerimento não era do CDS, era do Bloco de Esquerda, que perguntou logo sobre isso, e ficamos a saber que, de facto, havia um problema de posicionamento da própria empresa, se era uma empresa para servir apenas internamente ou externamente, e as soluções em cima da mesa eram várias, uma EMF para dentro, uma EMF para fora, uma EMF para o mercado, uma EMF, 3, 4 EMFs. E a verdade é que, passado esse tempo todo, a EMF continua na mesma, e eu acho, com falta de pessoal, apesar da integração de alguns quadros que estavam previstos no breve PAP, a verdade é que nós consideramos que esta falta de estratégia e de ação à EMF prejudicou e muito aquilo que seria uma visão global, coerente, das necessidades do material circulante da CP. E gostava de lhe perguntar se isso teve influência ou não na visível degradação, porque são mais que muitos as notícias, os registros, sobre essa degradação. Depois, o Sr. Presidente da CP, ainda numa pergunta genérica, também foi sempre dizendo que as cativações não eram um problema. E repetiu exaustivamente na última audição 7, 8 vezes, apesar de reconhecer que havia alguma dificuldade ou alguma falta de pagamento das imunizações compensatórias. A pergunta, no fundo, é se detectou se as causas da degradação do material de segurança são causas financeiras. São fruto das cativações ou fruto de capacidade da CP ter acesso ao material, quer seja material circulante, quer seja material para repor ou para compor as carruagens. E depois ainda perguntar-lhe, na sua opinião, qual dos setores, na sua opinião, estavam em pior degradação. O Presidente da CP e o próprio Ministro queixavam-se, por exemplo, na linha do Oeste, material circulante da linha do Oeste. Havia um problema no regional, mas eu acho que também há um problema no urbano e no longo curso. E eu queria perguntar-lhe se detectou, que alertas fez à administração, que documentos ou que reuniões existiram, ou logo quando se deu aquele sinal do alfa pendular que quase descarrilou, e que consequências é que isso teve, ou nesta automotora que acabou por perder o motor sem mais prejuízos nem para pessoas nem para bens. Mas é perceber quais são as condições com que esses aluguéis são feitos. Eles estavam previstos, o documento que lhe fiz referência previa até a redução de recurso ao aluguer, tinha o... e portanto gostava de perguntar isso, e para terminar, se acha razoável que detectado tudo aquilo que estamos aqui a falar, só agora se tenha aberto o concurso para suprimir algo que estava identificado mesmo antes deste Governo tomar posse. Se foram estas divergências, se foram esta incapacidade de resolver problemas que eram na origem da sua demissão, ou se há outras, mas eram um pouco estas perguntas. Eu vou ter que ir à segunda volta, portanto, que tem muitas matérias.
Bem, muito obrigada. Só para agora voltar a repetir, nós tínhamos definido 5 minutos, mas e com alguma tolerância aos 7. Como se viu já da primeira intervenção, estamos nos 7. Portanto, e tínhamos definido que haveria só uma ronda, porque nós a seguir temos também marcada uma audição à Comissão de Trabalhadores da CP. Portanto, vou dar a palavra neste momento ao Sr. Engenheiro José Pontes Correia
para... Se fizer só mais uma pergunta, talvez evite a segunda ronda. Posso? Que era a única que me faltava, que eu estava aqui.
Pronto, faltavam 30 segundos.
É, então, para o 7, não demoro.
É melhor... Faz favor.
Tinha a ver, presumo que esteve ligado, e a documentos do Governo. Nós discutimos aqui o Orçamento Geral do Estado, e no Orçamento Geral do Estado, material circulante, o Governo tinha proposto, em 2018, 4 unidades CP Alfa Pendular, 14 unidades afetas ao serviço urbano, 10 unidades afetas aos serviços regionais e 7 unidades afetas ao serviço longo curso. No Orçamento de 2019, se compararmos, por exemplo, das 14 unidades afetas ao serviço urbano, apenas 4 foram adquiridas. Eu queria perguntar se participou nesta elaboração desta necessidade e porque é que elas ficaram, no concreto, praticamente a metade em todas elas.
Bem, muito obrigada. Passo então ao Sr. Engenheiro José Pontes Correia, neste momento, para responder. Faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hélder Amaral, efetivamente as condições objetivas nunca as soube, aliás, como já referi para a minha demissão. No entanto, importa aqui referir um dado que eu estive de baixa até o dia 2 de dezembro, de 20 e poucos de outubro até 2 de dezembro, e no dia 3, quando regresso, sou chamado ao Conselho, ao final da tarde, em que estava presente o Sr. Presidente, o Dr. Carlos Gomes Nogueira, e o Sr. Administrador, Engenheiro Abrantes Machado, e nessa reunião, uma reunião muito curta, comunicam que eu já não reunia a confiança do Conselho para continuar em funções e abordam 3 assuntos, por isso é que eu fiz aquele esclarecimento aqui inicial, abordam 3 assuntos que dizem que havia um assunto com as Siemens que tinha a ver com uma recessão definitiva de umas locomotivas elétricas, sobre as quais eu e os meus colegas tínhamos algumas dúvidas sobre a recessão definitiva, dado que essas locomotivas já não são nossas, são da Medway, mas continuava na altura como responsabilidade da CP a recessão definitiva das mesmas e para as quais faltavam algumas coisas que dizem respeito a sobressalentes, que é uma coisa menor que já estava bem encaminhada e bem resolvida, mas também faltava uma segunda coisa, que era a documentação técnica que serviria de apoio a todas as operações futuras que aquelas unidades precisassem. Esse assunto, quando foi constituída a CP Carga, e é importante referir isto porque é que é para nos enquadrarmos sobre este assunto. Quando foi constituída, não a CP Carga, mas quando a CP Carga vendeu o seu património à Medway, a Medway ficou, na posse destas locomotivas a pleno uso. Mas todas as situações que ainda tinham a ver com a garantia, era a CP que as tinha que resolver, em termos de engenharia e em termos de gasto de tempo e de dinheiro. E foi assim que foi fazendo, e a CP, que não era parte ativa no meio disto tudo, tinha que fazer a ponte com o fabricante, entre o fabricante e o atual utilizador. Era uma situação que a mim não me agradava nada, que não agrada a ninguém, fazer aqui a terceira parte sem ter proveito nenhum, enfim, mais-valia nenhuma para a empresa, mas tudo bem, sem crise. Fizemos isso, mas nunca aceitei de devolver os 11 milhões de euros que estavam em causa das garantias bancárias. Num determinado ponto, dado que as garantias dado que o problema dos sobressalentes e das avarias dos motores estavam resolvidas, dissemos à Siemens que estaríamos na disposição, e quando digo dissemos, a própria CP, o Conselho, estava nisto, que estávamos na disposição de devolver uma parte desses 11 milhões, que corresponderia mais ou menos a metade desse dinheiro. A Siemens não aceitou, e entretanto a Medway, que ao princípio não tinha aceitado ficar na posse da totalidade, de ficar ao receber as unidades, que não tinha ficado, como é que se diz, que não queria aceitar também fazer a recessão definitiva e ficar com a parte contratual, que a CP lhe cedia a posição contratual nesse negócio, a Medway já aceitou, a Siemens já aceitou tudo, estamos a falar de finais de setembro, e portanto a CP, a partir desse instante, depois de eu ter gasto muito tempo, depois de me ter zangado com muitas pessoas, a CP entregou, toda a gente aceitou, e eu para cúmulo da, enfim, de alguma situação um bocadinho mais embaraçosa para mim, eu que tinha feito esta guerra toda, fui eu que assinei a recessão definitiva. Fui obrigado a assinar a recessão definitiva porque era o diretor de material circulante. Mas é a vida e eu aceito isto. Portanto, primeiro caso, o que me foi referido no dia 3 foi esta situação que eu tinha conduzido mal no entendimento do Conselho em relação às Siemens, e que tinha deixado, enfim, tinha criado algumas dificuldades ao próprio Conselho. A segunda situação tinha a ver com pagamentos à AMF. Pagamentos vêm de 2014, eu fui diretor de material desde 1 de setembro de 2017 até 6 de dezembro de 2018, portanto, coisas de 2014, enfim. Mas tudo bem. E, portanto, foram-nos presentes em junho mais de 1000 items para pagarmos à AMF. Porquê? Porque o esquema que está montado de pagamento de faturas entre a CP e a AMF é um esquema que é muito trabalhoso, é muito moroso e não contribui para nada. Suponha que há um autocolante do género não se pendura pela janela, não sei o que, não sei o que mais. Esse autocolante custa 20 cêntimos, vai à aprovação da CP. Antigamente, e o antigamente não é tão longe como isso, aqui há 8 ou 9 anos, a EMF até 5 mil euros podia fazer todas as alterações que tinha que fazer e apresentava-nos uma fatura única ao mês. Agora imagine essa fatura única, um espelho que se parte custa 400 euros ou 500, tudo aquilo tem que lá ir, porque não há limite inferior nem superior, tem que tudo lá ir à CP. Portanto, nós gastamos o nosso tempo, os engenheiros da CP gastam o seu tempo a validar faturas de coisas que anteriormente estavam bem feitas e que algures neste percurso entre 2012 e 2016 foi tudo alterado. Portanto, poderíamos ser mais produtivos e proativos, mas pronto, tudo bem. Ora bem, como esses 1000 itens tinham que ser verificados um a um, é um processo moroso, meteu-se as férias, etc. E como havia alguma pressa do nosso Conselho em fechar as contas todas da EMF, em pôr aquilo tudo noção, e como eu tinha que depois dar o ok e o agrimã final, é evidente que eu também tenho sábados e domingos, tenho que ir a casa, jantar e dormir, e portanto eles acharam que a minha posição, que eu estava a ser muito, que eu estava a fazer alguma resistência ao pagamento daquelas coisas, não estava, mas tudo bem. Foi o segundo ponto que me apresentaram. O terceiro, que é o que nos traz aqui fundamentalmente hoje, foi-me apresentar as UTEs 240, que são que fazem o regional entre Lisboa e Tomar, principalmente, depois fazem outros circuitos, mas este é o grosso do trabalho deles. Essas unidades, aos 1 milhão e 700 mil quilómetros, têm que fazer um levantamento aos bogis, e os bogis têm que ser revistos, têm que se fazer. Isto dura desde o momento em que elas foram transformadas pela Alstom, já há quase uma vintena de anos. E, portanto, este movimento é normal. A AMF tem dificuldades, como o Sr. Deputado referiu, e que são conhecidas de todos nós, dificuldades de pessoal desde 2014. Começaram a sair pessoas, até prática, e ainda hoje continuam a sair, e o que é certo é que não entrou ninguém praticamente para substituir. E o mais grave de tudo é que as pessoas que saíram são aqueles técnicos que têm o saber da arte feita de uma vida de trabalho ali. São mecânicos, são torneiros, são eletricistas, é gente altamente qualificada para o transporte, para a função ferroviária. Nós alertámos isto muitas vezes. Chamámos a atenção para isto. O nosso conselho, que também é conselho da EMF, eu julgo que o Dr. Carlos Nogueira virá cá para a semana. O Dr. Carlos Nogueira sabe bem esta situação, também foi incapaz de resolvê-la. O Sr. José Manuel Queiroz também antes também não conseguiu resolvê-la. Enfim, foi uma situação em que nós degradámos a EMF, em que degradámos a EMF por falta de pessoal para fazer as manutenções. E, portanto, não deixamos circular material que está fora de manutenção. O que é que isto começou a fazer? As unidades vão parando, à medida que atingem aquele, como os nossos carros têm que fazer a revisão aos X mil quilómetros, nós pomos o carro à porta da oficina para fazer a manutenção.
Sr. Engenheiro, não querendo interromper, mas tem mais ou menos ao mesmo tempo, nós estamos neste momento a iniciar, tem a oportunidade ainda durante a reunião, não sei se quer concluir.
Queria só concluir que era esta terceira razão foi eu não ter aceito que mudassem do 1.700.000 para mais 100 mil quilómetros, mais 10%, que faz 1.980.000, daí vir na imprensa os 2 milhões, já agora esclarecer isto. Eu não ter aceito que se fizesse este aumento de 100 mil quilómetros, quando essas unidades fazem à volta de 20 mil quilómetros por mês, o que daria mais 5 meses de trabalho delas todas, portanto, sem que houvesse um documento técnico que me garantisse, passado pelo fabricante, em que estaríamos reunidas todas as condições de segurança para o fazer. Mas isso é a minha interpretação dos regulamentos. Outros terão outras interpretações. É importante dizer isto porque o ciclo de manutenção é uma coisa que é um documento que nos é fornecido pelo fabricante, que nós seguimos, mas é um documento que é adaptado ao longo dos tempos e dos anos. Eu próprio fiz uma alteração ao ciclo de manutenção em março, e que este ciclo de manutenção, por vezes, pode ter leituras diferentes ou regimes de manutenção sob condição que permitam fazer mais alguns quilómetros. Eu, neste caso, considerei que, é meu entender, porque era responsável por toda a circulação ferroviária, por toda a circulação do material circulante, e o primeiro a responder sou eu, no caso de haver um descarrilamento ou haver algum acidente. E, portanto, é meu entendimento, enquanto aquilo estiver escrito, é para se cumprir. Não foi assim que eles o entenderam?
Bem, muito obrigada.
Muito obrigado.
Vamos passar então ao PSD, ao Sr. Deputado Carlos Silva. Faz favor,
muito obrigado, Sra. Presidente. Desde já saudar o Sr. Engenheiro José Pontes Correia, ex-diretor de material da CP. E o tema central deste nosso pedido de vinda aqui é exatamente aquilo que acabou de referir. Em dezembro último, a CP tomou a decisão de alterar os ciclos de manutenção de um conjunto de comboios, de unidades, de 1 milhão e 700 mil quilómetros para 2 milhões de quilómetros. E porque se trata de segurança, e o que está aqui em causa é a segurança de pessoas e bens, e não quero com isto criar nenhum anátema relativamente à questão da segurança, de que lá estamos a fazer um alerta e lá estamos a criar alarmismo. O que é um facto é que, quando se trata da segurança, levantar as questões, não estamos a colocar em causa o alarmismo, estamos a criar pressão para que as situações se resolvam. E, portanto, era sobre isso que eu gostaria de ouvir. Tivemos um verão com episódios vários na CP, bastante conhecidos, de alfas que por pouco não descarrilavam, recentemente comboios que perdem o motor em andamento. É evidente que estas são todas situações que não têm nada a ver com esta situação, infraestrutura envelhecida, problemas graves ao nível da infraestrutura, incidentes vários nos últimos anos, todos em torno deste tema, da segurança, e evidentemente, felizmente, não houve perda de vidas humanas e, como tal, não, daí não resulta um alarme geral, mas, no entanto, manda a prudência de que as coisas sejam ponderadas, sejam estudadas, e por isso é que existem ciclos de manutenção, existem normas técnicas bastante apertadas, se bem parece, com critérios bastante rigorosos e que, ao que parece, conduziram exatamente à sua demissão. Eu sei que isso foi público, o senhor engenheiro entrou de férias, neste caso de baixa, e quando voltou estava exonerado. E portanto o que eu lhe pergunto, senhor engenheiro, é se eventualmente foi displicente relativamente ao dossiê e deixou-o em cima da secretária, e peço desculpa por lhe colocar esta questão. Pergunto-lhe se eventualmente foi prudente e, portanto, não era uma decisão que podia ser tomada de ânimo leve e, nessa circunstância, adiou-a, e provavelmente esse adiamento seria uns 15 dias, sensivelmente, portanto, não parece que pudessem, depois de todos os episódios que ocorreram, não parece que alterassem grande parte da vida da CP, ou se estava mesmo contra esta decisão e por isso não quis tomar decisão. E nessa circunstância, quando voltou, tinha perdido a confiança do Conselho de Administração. Portanto, este era um aspecto que eu gostava de ver esclarecido relativamente a isto. Depois vi também algumas informações que os critérios com que fizeram a análise não eram mais rigorosos. E não eram mais rigorosos porque, desde logo, o próprio fabricante não deu parecer sobre este tema e o senhor engenheiro aqui confirmou hoje. Não é a mesma coisa fazer 1 milhão e 700 mil quilómetros ou fazer cerca de 2 milhões de quilómetros. Ainda para mais, como eu disse há pouco, material circulante que circula em infraestruturas muito envelhecidas e cheias de problemas. E nessa circunstância que deviam, naturalmente, alertar e alarmar o próprio Conselho de Administração da CP. Depois assistimos também constantemente à tal canibalização de peças, vemos também relatórios de contas da CP que dizem que mais de 50% da frota está obsoleta, os comboios pelos vistos encostam e, portanto, e depois não há pessoal para fazer a respectiva manutenção e, consequência de tudo isso, temos as supressões, temos os incumprimentos de horários, temos os utentes aos gritos e, naturalmente, a CP foi a empresa que durante o ano e ao resultado que temos, os análises que podemos fazer relativamente ao ano 2017, foi a empresa de serviços públicos com o maior número de reclamações, qualquer coisa como 160 por dia, 60 mil durante o ano. E os incidentes a continuarem. Portanto, aquilo que eu lhe gostava, a pergunta central que eu acho que tem que ser feita, Sr. Engenheiro, é a seguinte: se é possível que um ciclo de manutenção que era de 1 milhão e 700 mil quilómetros passe para 2 milhões de quilómetros, durante anos a CP andou a ser enganada, ou seja, andou a gastar dinheiro a mais. Afinal, esse ciclo de manutenção podia ser alterado e, portanto, ou chegaram peças novas que eventualmente colocassem nos comboios e que permitiam fazer mais quilómetros. Esta é a questão que se me assalta e que eu acho que gostava de ver esclarecida. É que parece-me que, sendo possível fazer a manutenção só aos 2 milhões de quilómetros, que houve de alguma forma displicência por parte da administração e ninguém verificou o interesse público e, portanto, a CP gastou dinheiro a mais nestes ciclos de manutenções. Ou, por outro lado, e a ser verdade aquilo que diz o Sr. Engenheiro, porque não concorda com esta alteração, se eventualmente a segurança não estará mesmo em causa. Porque as coisas, quando acontecem, existem normas técnicas para tal, por alguma situação é. E nessa circunstância eu queria perceber quem é que está verdadeiramente a dizer a verdade. Alguém está a enganar alguém. Se a CP... Se neste momento, com a decisão atual, ou se eventualmente o fabricante e as pessoas que suportam esta decisão de não serem favoráveis a esta alteração de ciclo de manutenção, eu gostava de perceber verdadeiramente o que é que está aqui em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Engenheiro, para responder, Sr. Engenheiro José Pontes Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Efetivamente, o ciclo de manutenção é algo que vem quando o material é entregue. E só depois do andamento dos equipamentos ao longo do tempo é que nós verificamos das potencialidades ou não. Muitas vezes encurtamos ciclos, outras vezes esticamos ciclos, outras vezes acrescentam-se novas obras aos próprios ciclos e, portanto, é importante dizer isto, é um processo ativo, é um processo vivo. E, portanto, nós estamos sempre a medir ao longo dos anos e, por isso, é preciso fazer amostragens. São 52 unidades, só quando para a 30ª, 35ª já passou por um conjunto de operações é que nós, estatisticamente, temos os resultados que se propagarão para restantes e podemos analisar que um determinado ciclo pode ser esticado ou pode ser encurtado, como disse. Aqui, portanto, isto para responder, a CP não dou a gastar dinheiro a mais, porque nós também somos, peço desculpa do termo, unhas de fome, o nosso orçamento é apertado e, portanto, como temos que pagar esse serviço à AMF, tentamos pagá-lo dentro daquilo que é o razoável, o justo e o que é devido. Portanto, não parece que isto tenha sido assim. Agora, aquilo com que nós não concordámos em relação às UTEs 2240 foi tão curto quanto isto, é que o diretor de engenharia da AMF escreve ao diretor de engenharia da CP dizendo que tinham analisado 36 bogis, se não me engano, tinham analisado 46 bogis, num total de 336, o que isto corresponde a 13,7%, e que tinham visto que havia margem para se esticar o ciclo e, portanto, as unidades que estavam paradas, nessa altura já tínhamos 16 paradas, 13 delas, porque 3 estavam acidentadas, 13 delas poderiam voltar de imediato ao serviço. Portanto, mas e agora, e com base nisto, que eu achei que isto era curto, um e-mail dirigido a nós a dizer isto, achei que era curto e fiz saber ao meu diretor de engenharia que não aceitava isso, o diretor de engenharia que depende de mim, e para comunicar à AMF que a situação de todo, não podia ser aceita sem mais justificação e sem um estudo técnico plausível, porque somos engenheiros, no fim de contas nós somos engenheiros. Como é que isto nasce tudo? E que é muito rápido, Sra. Presidente. Exatamente. Como é que isto nasce tudo e que é importante? Isto nasce no dia 18 de outubro, um e-mail do senhor, do então Secretário de Estado, Guilherme de Oliveira Martins, dirigido à CP, sobre um documento que era CP Reafetação do Material Circulante Após Eletrificação, em que, eu posso deixar-vos o e-mail depois, em que diz que, algures aqui, considerando ainda o e-mail da CP do dia 10, de acordo com o qual o parque da CP no que respeita às UTEs é de 52 unidades, e a CP identificou 15 unidades imobilizadas, restando 37 disponíveis que não são suficientes para manter a oferta de lugares conforme o modelo de produção atual, solicita-se que a CP envie o programa de intervenções previstas e respectivo planeamento de intervenção e entrada ao serviço de forma a garantir a reafetação do material previsto, consentânea com as eletrificações de infraestrutura a concluir a curto prazo. O planeamento deverá ainda identificar quando estará retomada a exploração no ramal do mar, garantindo a oferta de lugares normal, já que atualmente têm sido feitos comboios à hora de ponta com apenas uma unidade em vez das duas ou três habituais. Isto foi no dia 18 de outubro. Houve aqui depois uma troca de mails entre os colegas e eu, já de baixa, no dia 23 de outubro, para responder se tinha deixado o dossiê, dirigi um e-mail ao meu Conselho de Administração. O assunto era parecer do Diretor do Material Circulante, reafetação do material circulante após a eletrificação, em que dizia, excelentíssimos senhores presidentes e administradores, como é de vosso conhecimento, encontro-me de baixa médica, razão pela qual não consegui estar presente nestas reuniões. No entanto, tenho recebido, por cortesia dos participantes que agradeço, todos os documentos e desenvolvimentos pertinentes a este tema. Quanto ao documento pedido, tenho a referir. A EMF refere uma proposta que enviou à CP como justificativo para a alteração do ciclo de manutenção das UTEs 2240. Conviria dizer que este documento baseia-se em convicções e observações não discretas dos bogis, isto é, tem muito pouco ou nada de engenharia do processo e demonstra uma ligeireza nas observações, facto que qualquer engenheiro com espírito analítico e cartesiano declina. A linha 2. A EMF não altera o seu modo de atuação, isto é, ninguém ficará sossegado e confortável, sabendo que à partida só em 2023 o ciclo estará completo, a acreditar no que afirmam. É um documento da própria EMF que eu tenho aqui e que tenho muito gosto em deixar esta comissão. Estou em crer que, enquanto não houver uma mudança radical no processo produtivo dos bogis no entroncamento, estaremos a protelar o problema sem ter em conta as consequências que podem vir a acontecer por tomadas de medidas levianamente, que é, a meu ver, o caso. A EMF opta por empurrar o problema com a barriga. Por último, o fabricante, que foi quem propôs este ciclo inicial, ainda não se pronunciou sobre esta atuação, conforme referido a verde no documento que os meus colegas da Direção de Material anexaram a este e-mail. É por tudo isto, Sr. Presidente, eu tomo uma posição no dia 23 de outubro e estava de baixa, é por isto, Sr. Presidente e Srs. Administradores, que não concordo com a solução preconizada no documento, no entanto, trata-se meramente de uma contestação técnica, dado que as questões políticas e diretivas superiores ditarão com certeza o que se irá fazer, pelo que não deixamos de nos manifestar para a memória futura. Eu aqui assinei a minha demissão. Já agora só, portanto, eu não fui desplicente, como saberá, e por outro lado, aquilo que se passou com o CPA, o CPA é o comboio mais vigiado que nós temos na nossa rede, tem uma equipa estável, é o Alfa Pendular, mas é comboio de pendulação ativa, peço desculpa, é o jargão técnico, interrompa-me porque eu muitas vezes utilizo os jargões técnicos, interrompa-me que se faz favor. O comboio de pendulação tem uma oficina própria em Contemilos, o que os senhores a conhecerão, se não conhecerem, vale a pena ir ver, é uma oficina 5 estrelas, credenciada, e os nossos técnicos vão à Suíça, iam à Suíça quando eu estava na EMF, reparar os comboios suíços idênticos aos nossos. Portanto, é uma coisa de elite, é uma coisa extraordinária. É o comboio mais vigiado. E mesmo assim, houve um rolamento, passa-se um em milhão, que gripou e que deu origem àquela cena toda. Se o comboio tem descarrilado, hoje estávamos a lamentar 300 mortes. Mas, deixe-me dizer-lhe, era impossível saber que aquilo ia acontecer. Porque o comboio tinha acabado de fazer uns dias antes aquela magnetoscopia e não tinha sido detectada. Foi um rolamento que gripou. Acontece.
Estas mais ou menos acontecem. Como os ataques cardíacos. Pronto, muito obrigada. Bem, vamos então continuar e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga pelo PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Dou em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista as boas-vindas ao Engenheiro Pontes Correia. É um homem que está há muitos anos no setor ferroviário, ainda antes até desta divisão que hoje nos obriga a falar desta separação entre a CP e a EMF. Já localizou na sua intervenção inicial a origem do problema das questões que estamos hoje aqui a falar, concretamente da idade do material circulante. Penso que estas unidades triplas terão talvez uma idade média que é de 60 anos, não é? Portanto, não são próprios. Exatamente, depois foram proteladas, não é? E por outro lado também as dificuldades que aqui referiu relativamente aos atuais recursos da EMF. E era essa a primeira pergunta que eu lhe queria perguntar, Sr. Engenheiro, que tem a ver com o seguinte. Onde localiza estes problemas que nós hoje sentimos e que são conhecidos de todos, da incapacidade que a EMF tem de responder às necessidades de reparação e às necessidades das diversas ações de conservação e manutenção do material circulante da CP? Não será este problema uma causa direta da opção do anterior governo em privatizar a EMF e em desinvestir brutalmente, como desinvestiu do ponto de vista daquilo que eram os recursos e até daquilo que era o posicionamento da EMF no mercado de reparação e conservação de material circulante em Portugal? Perguntava-lhe também o seguinte, relativamente ao segundo problema que aqui colocou, que tem a ver com a idade do material circulante. É um problema identificado há muitos anos. Houve vários projetos de investimento na renovação da frota do material circulante da CP. No entanto, também no anterior governo, houve uma decisão de pura e simplesmente suspender todos os planos que existiam de renovação do material circulante da CP. Designadamente, perguntava-lhe se pode também clarificar diante desta comissão que o projeto que estava em cima da mesa construído pelo anterior governo, era designadamente a privatização da então chamada unidade de urbanos e mesmo estava em estudo a privatização do longo curso da CP. Gostava também de lhe perguntar o seguinte, e agora mais na questão técnica que o Sr. Engenheiro muito bem aqui abordou. Eu estive a rever algumas das notícias que saíram na imprensa a propósito da saída do Sr. Engenheiro da Direção do Material Circulante e é muito identificada a sua demissão com as questões da segurança da CP. Eu penso que essa é a questão fundamental, porque nós não podemos estar aqui a discutir nesta comissão, que é, como sabe, uma comissão no âmbito da Assembleia da República e, portanto, do ponto de vista da avaliação política das questões que interessam, neste caso, ao transporte ferroviário, não podemos estar aqui a discutir questões relacionadas com opções de gestão da administração de uma empresa pública. Estamos aqui a averiguar é se há, na sua demissão, alguma razão para que se possa pôr em causa a segurança da conservação e manutenção do material circulante da CP. Porque, de facto, nós temos que dar uma mensagem muito clara para o exterior, no sentido de que os utentes do serviço ferroviário da CP podem estar seguros que, seja no regional, seja nos urbanos, seja no longo curso, estão em segurança, na medida em que, apesar de todas as vicissitudes e limitações que a empresa MF e a empresa CP têm, conseguem, graças à capacidade e ao conhecimento dos seus recursos humanos, designadamente das suas direções, fazer muitas vezes o impossível do ponto de vista de garantir que material circulante com idade tão avançada possa ainda cumprir ciclos tão exigentes do ponto de vista de circulação. E por isso perguntava-lhe se, quer relativamente aos ciclos de manutenção fixados pela MF, quer relativamente àquilo que nas fichas de manutenção que são negociadas entre as áreas técnicas da EMF e a Direção de Material Circulante da CP, relativamente às tabelas de intervenção e ao potencial de vida dos equipamentos, as regras técnicas estão efetivamente a ser cumpridas e, independentemente de algumas divergências que possam existir, não está posta em causa a segurança da circulação do material circulante da CP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder, o Sr. Engenheiro José Pontes Correia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu começaria pela sua última pergunta, se me der licença. Os ciclos de manutenção são fixados pela CP e depois são dados à EMF, que traduz aquilo em ordens de trabalho. E, portanto, está obrigada a cumprir. Os ciclos de manutenção que são fixados pela CP são depois depositados no IMT, que entidade esta que, quando tem dúvidas, faz perguntas à própria CP sobre a sua execuibilidade e sobre, enfim, análise de risco, etc. É normal fazerem, não fazem sempre, mas o IMT também está atento. Isto para vos dizer que há toda aqui uma cadeia de gente responsável, de entidades responsáveis que acompanham muito intensamente as questões da segurança. Por outro lado, o nosso material é antigo, mas é um material que de 15 em 15 anos é todo refeito. 15 em 15 anos é uma forma, enfim, mediamente, uns 15, outros 16 anos, são todos refeitos. É o chamado R1, que é o nível de intervenção mais alto, em que é todo descascado, leva-se as carruagens, por exemplo, é tudo retirado, fica só o aço e, portanto, é tudo refeito, todos os órgãos mecânicos, elétricos, eletrónicos, tudo aquilo é revisto, alguns são postos de novo, mas entre o R1 e as visitas diárias há todo um conjunto de manutenções restritivas e que vão vendo e que vão analisando, umas são diárias, outras são mensais, outras são por quilómetros e, portanto, digamos, o R1 é de 15 em 15 anos, o R2 se calhar é de 7 em 7 anos, portanto, há todo aqui, mas entre um R1 e um R2 há uma série de operações que são feitas quase diariamente ou quase mensalmente. Portanto, a questão de segurança é uma questão base e ninguém na EMF, os meus colegas da EMF e os operários da EMF, ninguém na EMF deixa sair um comboio que não esteja em condições de segurança. Eu acho que isto é uma base que todos nós temos, é uma base que nós gerimos muito bem e é a base da nossa confiança. De outra maneira, eu tenho a impressão que ninguém conseguiria viver estando sempre com o coração aflito com o que se iria passar, e será que eles viram bem a coisa, será que não viram bem a coisa? É evidente que erros todos acontecem, é evidente que às vezes uma peça mal colocada provoca uma avaria, tudo bem, mas isso é humano e estamos a falar de pessoas. Agora, há uma cultura de segurança que eu referi, não é retórica, há uma cultura de segurança que é baseada neste ciclo total, que é um ciclo muito exigente e que é um ciclo muito intenso. E, portanto, e por isso é que quando as unidades chegam à EMF e não podem circular porque eles não têm capacidade de atuar, obviamente a unidade fica à porta e deixe-me dar-lhe um exemplo. Um R1 que no Barreiro demorava 3 meses a ser feito a uma locomotiva 1400, agora demora 14 meses. Porquê? Porque a rapaziada da manutenção do grupo oficinal foi-se toda embora e agora é a manutenção que nos bocadinhos que lhe restam vai fazer o R1 a 1400. E, portanto, está tudo assim. Os ciclos neste momento... uma unidade que entre para fazer um V1 daqui da linha de Sintra, que seria basicamente 15 dias, 3 semanas, por aí, demora o dobro do tempo. Porquê? Porque há falta de operários. Então o que é que se passa? As outras unidades vão encostando à porta. O que é que se deveria ter aqui feito? Readaptar a oferta ao público face às condições da EMF e municiar a EMF com pessoas e equipamentos que lhes permitissem de imediato recuperar no tempo. Ora, neste momento, e os senhores conhecem isso bem melhor do que eu, é politicamente muito, muito aflitivo dizer assim, olha, tinhas comboios de 10 em 10 minutos, agora passas a ter de meia a meia hora. Portanto, é um jogo muito fino que tem que ser jogado pela nossa administração. Mas é algo que tem que ser feito. Enquanto a EMF não tiver as pessoas necessárias, porque não há alternativa à EMF. Não há gente fora que possa vir trabalhar para a EMF. Nós, a EMF, abriu um concurso. No Porto, sim senhor, as pessoas entraram. Em Lisboa estão com grandes dificuldades a entrar pessoas e no entroncamento também. Portanto, este é o momento crítico para a EMF. E que é um momento que tem vindo. O senhor deputado falou no anterior governo que teria optado, que tentou privatizar a EMF. Eu só sei disso pelos jornais. O senhor conhece-me, sabe bem que se eu soubesse alguma coisa, diria. Só soube isso pelos jornais. É uma coisa que, e quando tentaram também, se havia alguns movimentos para o urbano ou para o longo curso, eu tenho a impressão que isso foi mais as vozes que as nozes, porque agora é que vamos entrar, agora é que é o período crítico. Ao abrirmos o espaço ferroviário nacional a qualquer companhia que queira entrar, agora sim chegou a hora da verdade para a CP e para o transporte ferroviário nacional e para as ofertas que vão aparecer aí. E olha que as ofertas, se não forem buscar o material à CP, eles trazem de lá de fora. É uma questão de 4, 5 anos... E é algo que a CP se deveria estar a preparar fortemente para algo que vem aí e que vai condicionar o seu futuro.
Muito obrigada. E vou passar ao Bloco de Esquerda ao Sr. Deputado Heitor de Sousa. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o engenheiro José Pontes Correia, agradecer as suas... declarações que já fez entretanto e agradecer já antecipadamente os documentos que disse que iria deixar aqui na Comissão, porque esses documentos são preciosos para perceber até que ponto é que houve ou não aqui algum excesso na reprogramação das intervenções no material circulante. Mas antes disso, Sr. Engenheiro, permita-me que o questione sobre o processo da sua demissão. Como o Sr. Engenheiro sabe, os cargos de chefia em todas as empresas públicas são realizados em regimes de comissão de serviço. e pode dar-se o caso de o regime da sua comissão de serviço estar, ter chegado, ou estar, estava em vias de chegar ao seu termo, e eu estou a falar, estou a especular sobre aquilo que conheço, porque eu trabalho também numa empresa pública e sei como é que as situações do exercício de cargos de chefia acontecem. Formalmente elas têm regime de comissões de serviço, mas na prática há pessoas que só fazem carreiras de chefia nessas empresas. São aquelas pessoas que têm os olhos azuis e que têm por isso algum tratamento mais favorável do que em relação aos outros técnicos. E eu queria perguntar-lhe, Sr. Engenheiro, não leva mal estas perguntas, se o Sr. Engenheiro estava numa situação de chegar ao fim da sua comissão de serviço, se a sua baixa teve a ver com alguma situação de desagrado da sua parte em relação ao ambiente que se estava a começar a desenhar na área do material circulante, na sua direção técnica, e se adivinhava que alguém estaria, porventura, mais alinhado para ocupar o seu cargo do que a sua pessoa em concreto. Não lhe vou, evidentemente, questionar sobre, numa situação dessas, que é uma situação crítica, que nós sentimos, também já trabalhei muitos anos e trabalhei e trabalho, agora não, mas trabalhei muitos anos nessa empresa pública, nós percebemos quando é que os períodos são críticos para não nos devermos, ou se calhar devermos, ausentarmos da empresa. Portanto, queria perguntar, Sr. Engenheiro, se tinha essa concepção e, como disse há bocado, essa percepção, como disse há bocado, que através do mail que mandou assinou a sua própria demissão, eu queria perguntar-lhe se, então é porque já sabia que algo estava a acontecer no reino da Dinamarca e que, portanto, tinha um pouco essa consciência. Portanto, sobre o processo, são estas questões que eu lhe queria fazer. Mais uma vez, sublinho, não tem nada a ver com alguma suspeita em relação ao seu comportamento, tem mais a ver com os procedimentos internos para substituição de determinados cargos para determinadas pessoas em determinadas empresas. Segunda questão, sobre os ciclos de manutenção. O Sr. Engenheiro disse aí há pouco uma questão que é verdade, sobretudo no material ferroviário, que quando os ciclos de manutenção programada não conseguem ser cumpridos, uma das soluções, entre aspas, é aumentar os intervalos ou aumentar as frequências de oferta e, com isso, reduzir o número de circulações e, portanto, ir fazendo uma gestão mais cuidadosa da afetação de material às várias linhas. E eu queria lhe perguntar que é outra hipótese de se fazer essa gestão é reduzir a velocidade de circulação dos comboios e dos veículos ferroviários. Isso, por exemplo, foi público e notório que, com o anterior governo, houve uma indicação estrita do Governo, do Secretário de Estado da altura dos transportes, para reduzir a velocidade de circulação do metropolitano de Lisboa, com isso aumentar os intervalos de passagem e também reduzir as necessidades de intervenção em termos de manutenção. Diga-me se eu estou a ter um raciocínio correto e se também se terá passado isso na CP. Em termos de redução da velocidade de circulação e aumento das e portanto aumento dos ciclos de programação. Terceira questão sobre o Sr. Engenheiro disse que os ciclos de manutenção tinham que ter visto prévio do fabricante. Ou pelo menos tinham que ter O senhor engenheiro não aceitaria que, sem um visto prévio, sem uma consulta prévia ao fabricante, os ciclos de manutenção pudessem ser alterados. E o que eu lhe pergunto é, esses ciclos de manutenção do fabricante fazem parte de manuais técnicos que estão disponíveis para quem trabalha com eles. E normalmente esses manuais técnicos não têm valores absolutos em termos de limiares de intervenção, mas têm intervalos de intervenção, ou seja, entre os 1.600, eu estou a especular, mais uma vez, entre os 1.600, entre os 1 milhão e 600 mil quilómetros e 1 milhão e 800 mil quilómetros, imagino, podia haver aqui uma margem de intervenção. Quando se fala em 1.700 milhões de 1 milhão e 700 mil quilómetros de intervenção, nós estamos a falar do intervalo médio dessa intervalo de segurança ou estamos a falar no limite máximo admissível para essas intervenções?
Muito obrigada.
Por último, deixe-me só concluir, Sra. Presidente, quando o senhor engenheiro fala em no número de pessoas que estão em falta na EMF, daquilo que conhece, quantas pessoas precisaria de serem recrutadas para a EMF para que o ciclo normal de manutenção do material circulante pudesse retomar as suas condições normais de trabalho? Quantas é que será necessário, quantas pessoas serão necessárias ser admitidas? Porque nós temos muitas polémicas com o Governo e também com o Presidente da CP, que muitas vezes vêm aqui e que nos dizem sempre que as coisas são muito difíceis.
Obrigada, está claro, certo.
E pronto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Engenheiro José Pontes Correia para responder. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor de Sousa. As FIAs na CP são exercidas em comissão de serviço e fazem uma alteração temporária ao contrato de trabalho. Só que não tem um prazo limite de acabar. Portanto, eu posso ser diretor de material durante 10 anos ou ser durante 14 meses ou 15, que foi o meu tempo. Portanto, é um cargo de confiança do próprio Conselho e o Conselho, em qualquer momento, assim como convida, também exonera. E, portanto, foi tão curto quanto isto. O Conselho entendeu, portanto, finalizar a minha comissão de serviço e automaticamente a minha alteração temporária de trabalho caiu e, portanto, regressei à minha carreira e fico em regime de absorção. Portanto, se a minha carreira for inferior, se eu ganhar menos na carreira do que ganho como diretor, eu fico em regime de absorção durante 6 anos. Fora disto, as despesas de representação não são pagas, ok? Portanto, é assim, de uma forma genérica, que vos explico como é que funciona as FIAs em termos de coisas. A minha baixa médica, enfim, é uma questão própria, pessoal, mas foi devido a um tratamento de radioterapia que eu fiz e que, portanto, o médico recomendou que eu tivesse 30 dias em casa. E, portanto, são coisas da vida, nós julgamos que somos de ferro, o ferro enferruja também, e, portanto, este seu amigo teve que baixar. Entretanto, a empresa nomeou um diretor interino, porque quando o diretor, qualquer diretor está de baixa ou está ausente por qualquer motivo, quem o substitui é o Conselho de Administração, é o vogal do Conselho que tem o pelouro daquela área. Aqui, eu fiz um e-mail ao meu vogal, dizendo, olha, que eu vou estar de baixa, pá, portanto, você faz favor, tome atenção, que é o senhor que tem que começar agora a despachar por mim, tome atenção a esta coisa. E o Conselho entendeu, e muito bem, nomear um diretor interino, que ainda é o que está lá hoje. Portanto, como a CP, julgo que saberão, está a preparar um processo de reestruturação, CP e EMF, de reestruturação, enfim, da orgânica, portanto, entendeu que não iria nomear um diretor de material por 15 dias, 3 meses, ou seja o que for, depois sai uma nova coisa que pode baralhar isto tudo, pode alterar inclusivamente a direção de material, deixar de existir ou ter outra empowerment, e, portanto, não faria sentido estar a nomear, digo eu, mas o Sr. Dr. Carlos Nogueira com certeza que vos vai explicar isso em mais detalhe. Em relação a diminuir a velocidade, é evidente que o metro, ao diminuir a velocidade, diminuiu as frequências e automaticamente passou a ter menos comboios a circular, permitiu-lhes jogar isso. Nós, por exemplo, numa UTE que faz Lisboa-Tomar, em que há duas em duas horas ou coisa assim um comboio, mesmo que reduzíssemos a velocidade não íamos lá, porque não acrescentava mais, até porque o ciclo de manutenção é feito por quilómetros. Portanto, exceto no diesel, em que há aqui uma mistura, já agora para a cultura geral, em que há uma mistura entre os quilómetros e as horas do diesel, do motor diesel, porque o motor diesel, quando está parado ao ralenti, também consome horas, e essas contam para a vida útil do próprio equipamento. Em relação ao ciclo de manutenção, o ciclo de manutenção é fornecido com a entrega do equipamento. No caso das UTEs 240, quando elas foram todas remodeladas, e quem fez esta remodelação foi a Alstom. E a Alstom forneceu bogies, forneceu motores, forneceu todos os equipamentos elétricos e eletrónicos daquele comboio. E, portanto, propôs-nos um ciclo de manutenção, que nós aceitámos e depositámos no IMT. É evidente que, ao longo do tempo, tudo isto é aquilo que eu referi ainda há bocado, com a nossa experiência, quando já temos muitas unidades, 35, 40 unidades já, que passaram pelo ciclo, já temos uma amostra suficiente para olhar para trás e dizer assim, epá, não vale a pena fazer isto tão cedo, temos que fazer mais tarde, ou não vale a pena fazer tão tarde, temos que antecipar, temos que criar aqui uma alteração ao ciclo. Eu devo-vos dizer que em março o ciclo de manutenção foi alterado porque se criou uma visita nova para esta unidade, porque analisado os ciclos existentes vimos que era necessário insistirmos numa determinada aspecto mecânico que era urgente vê-lo. Então criámos aquela visita extraordinária que se aplicou a todas as unidades que estão ao serviço. Pronto. Agora, quantas pessoas teriam que entrar para... Entrou em rotina, exatamente, porque em cada momento nós chegamos à conclusão que aquilo deve ser assim e marcamos. Quando não há acordo entre a Direção de Engenharia da EMF e a Direção de Material da CP, o dono do material somos nós. Quem responde pelo material somos nós. A entidade responsável pela manutenção ERM é a CP, segundo os códigos da Comissão Europeia, e, portanto, nós a partir daí, como também temos engenharia na nossa casa, trabalhamos e verificamos as condições. Quantas pessoas teriam que ser admitidas? Eu já estou fora, eu saí no final de 2012, já lá vão 7 anos. O meu conhecimento, eu gostava de contribuir para este esclarecimento, mas o meu conhecimento falha-me aqui dados e elementos. Embora como diretor de material me apercebesse de muita coisa, eu próprio fiz um documento que os senhores poderão ver aqui, em que eu represento um grupo de trabalho que fez aqui ações imediatas que entregámos em julho ao Sr. Presidente da CP, que entendíamos 11 de julho passado, em que entregámos ao Sr. Dr. Carlos Nogueira, em que dizíamos um conjunto de ações que deveriam ser feitas, instalações, várias situações que deviam ser feitas nas infraestruturas da EMF para poderem prestar o melhor serviço e aumentar a cadência de produção. Foi um documento que foi para lá, com certeza terá sido enviado para a EMF, não tenho resposta ainda.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro, e passo então ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias. Fecho. Desculpe lá, Sr. Deputado Bruno Dias, o Sr. Deputado Heitor de Sousa quer fazer uma interpelação à mesa. Sobre a condição dos trabalhos.
Ao Sr. Engenheiro, eu tinha-lhe feito uma pergunta sobre as tolerâncias em relação ao número de quilómetros. Se há essa metodologia ou se aquilo era o limite máximo os 1.700.
Muito obrigada. Então, 1.700. Eu dou mais uns segundos para o Sr. Engenheiro poder responder, faz favor.
Exatamente. Efetivamente, existe uma tolerância de 10%. A tolerância não quer dizer que se aplique, que seja para aplicar. A tolerância, no meu entendimento e no entendimento de muitos engenheiros que trabalham naquela casa, a tolerância não é para resolver problemas da EMF. É para a unidade está a fazer um determinado serviço, o serviço parou uma sexta-feira, ela tem que entrar na segunda, atingiu 1.700.000, pois nós dizemos assim, então não vai parar, continua no sábado e no domingo, está fora de ciclo, mas na segunda-feira apresenta-te aqui, ou na terça. E, portanto, as tolerâncias são para isso. O que está a ser feito agora, as tolerâncias são para ser usadas todas. Portanto, é a diferença.
Muito obrigada. Senhor Deputado do PCP, Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhores e Senhores Deputados, quero começar por cumprimentar o Engenheiro Pontes Correia e agradecer a sua presença e as informações que está a partilhar com esta Comissão. Pelo que ficou já, eu diria, bastante claro da informação que nos transmitiu, nós estamos perante um problema, aliás, nós estamos perante um entre vários problemas que estiveram na origem da ruptura e da situação de quebra, digamos, da exoneração do Sr. Engenheiro por parte da administração da CP. E pelo que nós entendemos, a situação de ruptura e da exoneração teve vários assuntos, sendo que esta questão das 2.240, sim, estas UTEs foram um dos assuntos que foram a gota d'água, digamos assim, não é? Sendo que o problema da relação da CP com a EMF, do modo geral, em relação às questões de pagamentos, era outro, e esta situação que eu confesso que não era do conhecimento desta Comissão Parlamentar, não era do nosso conhecimento que a CP, após a privatização da CP Carga, ainda teve que ficar quase como guardião de custódia das locomotivas que foram entregues quase de borda à multinacional que comprou a CP Carga na privatização que foi feita. E essa, de facto, é uma situação surpreendente, porque eu julgo que nenhum deputado aqui, nenhuma deputada sabia dessa situação que tinha sido decidida no governo anterior e que torna ainda mais gravosa a privatização da CP Carga. Ora, eu queria, de facto, reter aqui esta questão que é mais, digamos, central na reunião que estamos aqui a realizar sobre a manutenção do material circulante da CP, digamos, a qualidade do serviço e a fiabilidade do serviço do transporte ferroviário. Eu queria começar por perguntar uma questão que tem a ver com os ciclos de manutenção. O Sr. Engenheiro referiu e usou a expressão que não é um processo dinâmico, mas disse que era um processo vivo, exatamente. Mas, no fundo, é esta ideia de há um acompanhamento adaptativo à evolução do próprio material, na monitorização e com base em ferramentas estatísticas que permite, ao longo do tempo, verificar esse comportamento do material e reagir de forma correspondente do ponto de vista das intervenções na manutenção. O que eu lhe pergunto é, com a experiência que o senhor tem de há muitos anos no setor ferroviário, como é que este esquema de trabalho foi evoluindo? Ou seja, nós hoje em dia também ouvimos falar muito de uma mudança que já não é de agora, já tem alguns anos, da manutenção preventiva para a manutenção corretiva. E eu gostava que nos ajudasse a compreender um pouco melhor isso. Porque a dada altura houve uma mudança, esta expressão está muito batida, não é? Mas há de facto uma mudança de paradigma na questão da segurança ferroviária. E isto aconteceu, não foi neste governo nem no governo anterior. Isto é um problema com muitos anos, julgo eu. Com bastantes anos. E eu gostava que nos ajudasse a compreender isso. Por outro lado, a questão da falta de pessoal na EMF. Eu julgo que, raras vezes, nesta Assembleia da República, alguém terá sido tão claro e tão exemplificativo da verdadeira situação que se está a sentir na CP e na EMF, nomeadamente, como aquilo que o Sr. Engenheiro disse há pouco, com esta imagem muito simples. Uma intervenção no material circulante, seja um R1, seja um V1, por norma está a demorar o dobro do tempo que demorava há uns anos. Por falta de pessoal, porque nos comboios não ficaram mais difíceis. Desculpe o plebeísmo. O antes, né, isto é o dobro do que demorava antes. O antes era quando? Isto estamos a comparar com que fase, não é? Com que momento? Ou seja, quando é que o senhor engenheiro notou ou nota que a diferença maior se faz sentir? E a questão da falta de pessoal. O senhor engenheiro tem estado ao longo destes anos na CP e, portanto, não lhe vou fazer perguntas sobre a situação interna da EMF. Há pessoas que têm essa responsabilidade mais direta, mas o que é certo é que entre 2011 e 2015 houve uma diminuição de 30% do pessoal. O senhor há pouco dizia, o grupo oficial no Barreiro, no POS, o pessoal foi-se embora, não arrancaram por vontade, chegaram à idade da aposentação e alguns foram chamados, depois da reforma, alguns foram chamados para, entre aspas, apagar fogos, para situações de emergência que era preciso resolver e foram buscar pessoas à reforma para ajudar. Ora bem, em 4 anos houve uma quebra de 30% do pessoal e pela primeira vez na história a EMF ficou com menos de 1000 pessoas. Ora, o que eu pergunto é se notou, digamos, este problema como essencialmente verificado e sentido nesse período de 2011-2015, ou se há aqui também uma falta de aposta, quer na renovação do pessoal, porque os alertas em relação à necessidade de renovar geracionalmente e transmitir o conhecimento já vinham de trás. Muito obrigado. E portanto eu pergunto onde é que identifica esta situação de uma forma mais gravosa, até porque isto é aquela situação, o indivíduo tira as telhas do telhado, depois vem o outro e não repõe o telhado, e quem tirou as telhas critica o outro porque não repõe o telhado. Andamos nisto. E finalmente a questão da unificação da ferrovia, ou da reunificação da ferrovia. O senhor disse há pouco que aquela situação quase kafkiana de, para meter um autocolante de 20 cêntimos a dizer não abra a janela ou coisa do género, tudo isso tem que ir à aprovação da CP. E pareceu-me ouvir o Sr. Engenheiro dizer que foi algures entre 2012 e 2013 que estes procedimentos se tornaram assim burocráticos. Eu queria perguntar-lhe se sabe porquê, se alguma justificação tenha sido dada para isso, coisas deste género, e uma coisa mais de âmbito macro. Lá está, é quem mandou tirar as telhas agora critica que não põe as telhas. Agora, há uma coisa que é a situação que eu lhe pergunto, que é de âmbito mais estratégico, que é a questão da reunificação da ferrovia. E termino mesmo, Sra. Presidente. É que há muitas pessoas, muitos ferroviários neste país, que se identificam connosco na nossa posição de o maior erro estratégico foi segmentar o setor ferroviário, na década de 90. A aberração maior ainda foi há 5 anos, foi no governo anterior, depois de ferrovia estar segmentada, foi juntar-se o carril com o asfalto e o que era preciso era juntar o carril com o rodado. E, portanto, o que era preciso era reunificar a ferrovia e acabar com esta aberração de termos este quadro do setor da forma como está estruturado ou desestruturado neste caso.
Muito obrigado, obrigado. Sr. Deputado. O Sr. Engenheiro José Pontes Correia para responder. Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. A alteração do ciclo de manutenção, da manutenção preventiva para a manutenção corretiva, é uma coisa que começou com os pendulares, com os CPAs, com os pendulares, como vocês conhecem. Começou por uma equipa, até com um consultor nacional, isto vem da aviação. Peço desculpa do meu inglês, que é pobre, mas Reliability Centered Maintenance, ou seja, manutenção centrada na fiabilidade. Isto começou com os pendulares, com uma equipa de engenheiros altamente motivados e novos que fizeram isso, e rapidamente espalhou-se para outro tipo de equipamentos. Neste momento lembro-me das carruagens também. Portanto, este ciclo de manutenção tem a ver com isso, mas de qualquer maneira há deadlines e há timelines que são estabelecidas em que dizem, atenção, isso aplica-se geralmente a órgãos eletrónicos. em que portanto, ou compressores ou órgãos estáticos, em que não é necessário, por exemplo, quando um compressor, que é o que produz ar para o comboio frenar, a gente diz travar, mas ferroviariamente tem que dizer frenar, portanto, o compressor, quando ia fazer uma reparação, tudo aquilo era retirado e era reposto tudo a zero. Não verificou-se que alguns êmbolos que estavam lá dentro não havia necessidade de mudar e, portanto, o RCM trouxe também uma poupança significativa nas operações de reparação. Okay? Por outro lado, trouxe exigências que o ciclo de manutenção proposto pelo fabricante dizia que, suponha, aos 2 milhões de quilómetros tens cá vir para mudar um filtro, e nós vimos que se calhar ao 1 milhão é que tinha que lá ir, porque o filtro já se encontrava muito colmatado muito antes disso e, portanto, poderia ter originar outro tipo de avarias. O RCM, então, é evolutivo de dia para dia. Portanto, e a equipa lá em cima dos pendulares fez um belíssimo trabalho e continua a trabalhar nisso. Eu sou suspeito porque fui eu que criei os pendulares, portanto, fui eu que os comprei em 1998. Portanto, e, portanto, tenho esse carinho particular. Quanto à falta do pessoal da EMF, a falta de pessoal da EMF começou-se a registrar efetivamente a partir de 2013, 2014, mais concretamente. Em 2012, quando eu ainda estava na EMF, já tinham saído algumas pessoas, mas não tínhamos sentido muito ainda. Agora, as pessoas saíram por condições de reforma, por doença uma ou outra, enfim, mas grandemente por condições de reforma, havia possibilidade. Efetivamente, fomos buscar no Barreiro, quando houve necessidade, fomos buscar um mestre excepcional para fazer o regulador das 1400, e pronto, e tem-se resolvido. E, efetivamente, mas isso é um assunto que a EMF trata, e eu sei, enfim, por contactos pessoais. Quanto àquela situação dos 20 cêntimos e outros caricatos desse género, começou quando esteve cá a Troika. Coincidiu, porque havia que ser muito, muito, muito... Eles questionaram tudo. E uma das coisas que nos questionaram foi como é que são os gastos. Então aparece aqui 5 mil euros? Não. Diga lá como é que é. Ou seja, foi uma forma de saber ao detalhe, ao pormenor, tudo o que era feito e como é que era feito. E então, poupou-se no farelo e gastámos na farinha, que temos engenheiros a validar coisas que antigamente eram ações entre contabilistas. Epá, pelos vistos. Pois... pronto, mas isto é factual, portanto, é factual, agora, exatamente, agora a reunificação da ferrovia, eu julgo que estará, se o subentendido, a EMF integrar ou não a CP um dia destes. A EMF só tem que reintegrar a CP um dia destes por imposição do Tribunal de Contas. Porquê? Porquê? Porque a EMF... Quando é criada a Medway, passou a ser um cliente privado e nós deixámos de ter mais de 80% da faturação da EMF sobre a CP. E, portanto, obrigava a que... A CP neste momento tem 62%, se não me engano. E, portanto, é uma questão que eu julgo que o Conselho de Administração da CP e o Tribunal de Contas estão muito atentos. Vai ser integrado, não vai? Não faço a mínima ideia. Mas, enfim, tenho uma opinião pessoal, mas não interessa para aqui. Pronto, Sra. Presidente. Não.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Senhora e Srs. Deputados, eu tenho aqui, não há segunda ronda, mas tenho aqui uma solicitação para 2 minutos do Sr. Deputado Fernando Jesus. Pergunto se há mais deputados para os 2 minutos. Queria, sim. Não, 2 minutos, pronto, não é a segunda, é a terceira. 2 minutos, no PSD não, portanto é o seu deputado Fernando Jesus do Partido Socialista. Estás a ver?
Julgo que este...
Não?
É uma segunda ronda, então?
Ó, Sr. Deputado, eu acabei...
Tens 2 minutos para falar.
Sr. Deputado, acabei de explicar que não é a segunda ronda, é a terceira ronda, são 2 minutos que cabe a cada grupo, a cada deputado que se inscreva, não os grupos parlamentares. Eu disse, o Sr. Deputado do PS, Fernando Jesus, tem 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu fiquei com a ideia,
A ideia passou na altura, quando da exoneração do Sr. Engenheiro, passou que sobre a exoneração foi o que o Sr. Engenheiro, enfim, estava, não estava de acordo com a alteração do ciclo de manutenção das unidades em mais 10%, portanto em mais 170 mil quilómetros no ciclo de manutenção das unidades. Entretanto, estava de férias, ou com baixa médica, e, mas entretanto, também tendo a informação que a CP e a IMF tomaram a decisão que tomaram, baseada em relatórios técnicos da engenharia da IMF e da CP. O Sr. Engenheiro continua a estar em desacordo com isso, ou isto não é assim como estou a dizer? Era a pergunta que eu queria que o Sr. Engenheiro respondesse. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho também o Sr. Deputado Fátima Ramos, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro. E surgiu-me aqui, no âmbito deste debate, uma questão. Portanto, foi aumentado o ciclo para a manutenção das viaturas, isto é, penso que são 1.750.000 para cerca de 2 milhões de quilómetros. Acontece que o tempo vai passando. E, portanto, quando é que é previsível que, por um lado, que as viaturas cheguem a este novo limite, isto é, em outubro, dezembro, quando é que é, e se o senhor sabe se, quando chegarmos a este limite, temos a situação resolvida, ou se, eventualmente, vão aumentar novamente o limite, isto é, quando é que isto para? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E, por último, o Sr. Deputado do PCP, Bruno Dias. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Heitor Sousa.
Obrigadíssimo, Sra. Presidente. Talvez um bocadinho mais de atenção não seria despiciando. De qualquer maneira, Sr. Engenheiro disse aí uma coisa que me leva a suscitar esta questão. O Sr. Engenheiro disse que as intervenções R1s, quando se fazem, significa descascar todo o veículo, e que são feitas mais ou menos 15, 16 anos, em 16 anos. O Sr. Engenheiro sabe, melhor do que nós, que é público e notório que a idade média das composições ferroviárias ultrapassa os 50 anos. Até quando é que é possível fazer esta operação? É infinito? Há algum limite físico de quilometragem ou de anos que nos possa estabelecer que isto dura até aos 70 anos, por exemplo, e a partir dos 70 anos tem que ficar encostado? Ou não existe, digamos, uma certeza sobre esta questão? E eu estou-lhe a fazer esta pergunta por uma razão, Sr. Engenheiro. É que, como o Sr. Engenheiro sabe, porventura até melhor do que ninguém, têm sido feitos determinadas análises de custo-benefícios aos investimentos que se comparam de forma bastante singular a durabilidade e a fiabilidade de um material ferroviário com, por exemplo, um autocarro elétrico. E esse argumento de analisar, fazer essas análises custo-benefício, tendo por referência 30 anos para a durabilidade de um material circulante, qualquer que ele seja, é bastante discutível. E está na hora, se calhar, de repensar essas análises, essas viabilidades de investimento, para o ajustar à realidade concreta do que é a durabilidade e a fiabilidade de um material circulante ferroviário. Queria que comentasse,
obrigada,
neste
deputado.
Caso concreto, a posição e a decisão do Governo para não fazer o metro de Mondego em modo ferroviário, mas fazê-lo no modo elétrico é bastante discutível esta luz.
Pronto, talvez com maior atenção conseguisse atingir os 2 minutos. Muito obrigada. E então passo neste momento ao Sr. Deputado do CDS, Helder Amaral.
Muito brevemente, era só para repetir uma pergunta que fiz no início, se era verdade ou não que estavam identificadas as necessidades e se concordava com essas necessidades, quer em termos de unidades diesel, elétricas, quer seja de CPAs, até porque elas depois acabaram por ser previstas no orçamento de 2017-2018 para a sua compra, embora tenham ficado a 50%. Bem como no capítulo 3, o plano estratégico para a linha do Oeste, para a linha do Douro, para a linha do Minho, para a linha Sul. E só para lhe acabar por pedir desculpa, por termos identificado o problema, por termos passado 4 anos e deixá-lo à chuva sem compor o telhado. A culpa é nossa, é que já passaram 4 anos sem troika e não se fez nada. Mas quero pedir desculpa pelos erros que cometemos em período da troika. E depois precisar, não é que a notícia de hoje é que o Dr. Centeno tem um terço das despesas públicas cativadas, mas pelo visto também é culpa do governo anterior. Mas queria perguntar-lhe em concreto, sobre este UTS 2240, se todas estas manutenções estavam ou não de acordo com aquilo que era o previsto pelo fabricante. E se é normal ou não, sempre foi prática fazê-los de acordo com aquilo que vinha das obrigações do fabricante. Depois, se é verdade ou não, se este aumento que era proposto teve o aval de quem, a pergunta já foi feita, e quem são os autores dos relatórios e quem sancionou, e se isso é normal. Eu chamo a atenção e disse aqui que este material circulante era utilizado na linha Lisboa-Tomar. Nós vimos imagens, precisamente nessa linha, de material de carruagens completamente lotadas, de pessoas que pagavam um passe para viajar em condições subhumanas. Também culpa do governo anterior. Este governo não consegue nada em 4 anos, e portanto também culpa do governo anterior. Também queria pedir desculpa sobre isso. E queria... Tenho, porque para um governo incompetente e nós não conseguimos...
Muito obrigada, atingiu o limite.
Desculpa. Se essa utilização, essa procura, essa pressão, também devia ou não ter foi tido em conta no cuidado da manutenção desse material circulante.
Bem, muito obrigada. E por último, ao Sr. Deputado do PCP, Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Há duas perguntas que eu... Uma pergunta que eu por lapso não fiz, mas gostava de tentar perceber... Obrigado. Eu queria perguntar acerca daquele outro assunto que não está aqui a ser tão aprofundado, tem a ver com os outros pontos, digamos, do momento da exoneração, que tinha a ver com o processo da Siemens e da Medway. O senhor disse que não estava de acordo com a devolução das garantias bancárias, mas manifestava a abertura para o pagamento no valor de metade. Eu queria só perceber se nos pudesse ajudar a compreender melhor a situação, para explicar um pouco mais esse ponto específico. Depois, há aqui um aspecto que nós temos vindo a chamar a atenção, porque lá está, nós não nos limitamos a criticar, mantendo aqui a metáfora do telhado, nós não nos limitamos a criticar aqueles que mandaram tirar as telhas, nós também chamamos a atenção que é preciso repor o que é urgente, de facto, e cada vez mais urgente. E nós temos levantado aqui na Assembleia uma questão que tem a ver com, inclusivamente, a cadência das intervenções no material circulante, que está aquém daquilo que chega mesmo a ser definido e planeado. Isto é, no ano passado, de acordo com os números do próprio Governo, das 34 intervenções de comboios que estavam previstas, houve 15 intervenções. Dos 4 CPAs foram reparados 3, dos 14 urbanos da Azambuja, julgo que são 3.500 e 2.400, dos 14 foram 3, dos regionais em 10 foram 7, portanto há aqui muito menos trabalho do que estava planeado e previsto. E eu pergunto-lhe se isso foi essencialmente um problema sentido na EMF por falta de capacidade de resposta, ou também houve cordões à bolsa fechados ao nível da CP, porque 60% ser apenas 60 e tal por cento naquela altura, que não é agora, foi na altura do concurso, termino, Sr. Presidente,
apenas 60% e não mais, também tem a ver com uma diminuição brutal das encomendas de trabalho, o que também veio agravar essa divergência, essa discrepância relativamente àquilo que seria a cadência normal de trabalho encomendado pela CPAMF. Portanto, quando nós dizemos a reunificação da ferrovia, e não ficamos apenas pela AMF, também metemos a IP na equação, tem precisamente a ver com essa estabilidade estratégica e de longo prazo que a ferrovia precisa de ter. E era daí também a pergunta que nós colocávamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro José Pontes Correia, para finalizar a nossa audição, tem a soma destas intervenções, portanto, cerca de 10 minutos para responder. Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Jesus, tenho muito gosto em conhecê-lo. A minha exoneração, efetivamente, eu entendo que foi pelas UTIs, pelo ciclo de manutenção, enfim, o Conselho diz que não, que foi por não reunir as condições objetivas para o exercício da função. Será assim. Os relatórios técnicos, eu sei que existem, já não estava em funções, esses relatórios técnicos apareceram, eu não estava em funções, não me foi dado conhecimento dos mesmos, sei que foram avaliados, sei que foram entregues ao IMT e que o IMT terá pedido uma análise de risco, uma coisa perfeitamente normal e que está prevista no regulamento da União Europeia. E, portanto, o IMT tem o seu direito de, em qualquer momento, exigir as análises de risco que entende sobre alterações fundamentais aos ciclos de manutenção. Não é mais uma manutenção ou menos uma, isso não precisa de análise de risco, mas aquilo que nós consideramos que possa originar situações a posteriori, e que são relevantes, que são gigantes, por exemplo, mudar um tipo de engate, portanto, altera-se as condições cinemáticas dos engates, isso sim tem que ter uma análise de risco, a ver qual é, o que é que aquilo pode produzir em termos da segurança do equipamento. Eu sei que o EMT pediu, julgo que já terá sido fornecido pela CPI e pela EMF esse documento, porque eu, desde o dia 6 de dezembro, não tenho acesso a qualquer documento, e muito bem, já não tenho essas funções. A senhora deputada Fátima Ramos, portanto, aumentámos o ciclo de manutenção de 1.700.000 para 2 milhões. O ciclo de manutenção foi aumentado de 1.700.000 para 1.800.000 mais 10%, ok? Que é a chamada à tolerância. No outro também, eu já expliquei ao Sr. Deputado Eteiro de Sousa, no outro também havia uma tolerância, só que enquanto eu lá estive, essa tolerância não era para gastar, era uma tolerância que era para situações extraordinárias até que o equipamento pudesse entrar em oficina. Aquilo que eu me tenha percebido, por aquilo que vai aparecendo aí, é que estes equipamentos vão fazer 1.800.000 mais os 10%, porque a EMF não tem capacidade de realizar as operações. Eu sei que agora em janeiro, finalmente a Alstom respondeu a dizer que podia reparar ela própria, uma coisa que eu andei um ano inteiro atrás deles, que podia reparar em Espanha alguns bogis e que outros poderiam ser feitos aqui. Mas essa situação ainda está, em termos contratuais, a ser discutida. Não sei os termos, mas finalmente há aqui uma ajuda às UTIs no sentido delas haver alguém que vai olhar para os bogis, porque estes bogis são críticos, são sensíveis, têm peças que se podem degradar e portanto, convém. É aquilo que rola em cima do carril. Portanto, era só para lhe explicar.
Eu acho que ficou clara a sua pergunta e, portanto, o Sr. Engenheiro está a responder. Desculpe lá.
Não
estou a dar a palavra para novas intervenções. Faz favor, pode continuar a responder.
Sr. Deputado Heitor de Sousa, o R1, eu tenho caso de locomotivas que fizeram 2 e 3 R1s, em que o fator quilómetro sobrepôs-se ao fator tempo. As 2.600 que já estão paradas, mas essas fizeram isso. O equipamento ferroviário dura 30 anos, muitas vezes, e às vezes mais. O problema é que, ao fim de 30 anos, o obsoletismo de alguns equipamentos que estão lá dentro, já não há fabricantes que fabriquem nada. já não há fabricantes que fabriquem compressores, não há fabricantes que fabriquem bogies, não há fabricantes que motores, etc, etc. E, portanto, obriga a uma reengenharia de tudo aquilo. E essa reengenharia depois sai cara, como imagina, não é? Manter aquilo. Mas entre isso e não se comprar nada, porque não há dinheiro para investir, para comprar novas automotoras, para comprar novas locomotivas, obviamente que a CP recorre àquilo que pode, que é, então vamos lá fazer aqui um processo de reengenharia. As próprias UTEs da linha de Sintra, a Siemens informou-nos que tínhamos que reafetar, que tínhamos que fazer... Não, fora isso. As próprias UTEs que andam a circular na linha de Sintra, a Siemens informou-nos que a cadeia de tração tinha que ser mudada, porque já não existiam os equipamentos que estavam fora de vida. Na altura, na EMF havia a UITF, que era uma unidade de inovação e tecnológica ferroviária, conduzida por dois colegas muito bons, que hoje estão numa empresa privada, que é a Nomad Tech, e portanto esses colegas desenvolveram um sistema que deixou de ser a GTOs, é um palavrão, passou a ser a IGBTs, que é uma coisa atual, e com essa remodelação a CP vai poupar milhares de euros e vai ter e não precisa de refazer a cadeia de tração toda da linha de Sintra. Portanto, há inovação na EMF, havia essa inovação agora, mas há inovação em Portugal. Há inovação em Portugal para o fazer. Isso é que é importante. Seja privada ou seja pública, com o apoio da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ela está a funcionar e eu, na semana passada, tive muito gosto de ir ver uma apresentação desses colegas à Faculdade de Engenharia. E estou no bom caminho. Portanto, a análise de custo-benefício, Sr. Deputado, Heitor de Sousa, é sempre a mesma coisa. A certa altura, saía mais barato comprar. Não há, mas só que a CP está sempre cá no fundo da linha. Lá nos deixaram comprar agora estas 22 automotoras para o serviço regional. Enfim, a coisa não está mal, mas não eram 22 que a gente precisava, tendo em perspectiva o futuro da liberalização do mercado. Mas, portanto, isto é uma questão que tem que ser debatida com muita intensidade e preparar a CP para nos próximos 4 anos. Ela vai ter um desafio muito grande. Ou se adapta ou morre. É tipo de dinossauro. Ou se adapta ao novo mercado e às novas condições de mercado, a um mercado concorrencial, a um mercado com novos motores, a um mercado com novos equipamentos que entram cá, ou temos aqui um problema grave. Isso vai ser necessário investir na CP, mas investir a sério, à séria, não é com pompaçazinhas. Senhor Deputado Hélder Amaral, eu ainda há bocado deixei-lhe muitas perguntas que o senhor me fez em aberto e não tive tempo. O plano que o senhor refere de aquisição de material automotor para o longo curso também, para a linha do Oeste e para a linha do Douro, que foi deixado pelo senhor Engenheiro Manuel Queiroz, foi um trabalho que foi entregue à Secretaria de Estado e ficou por lá. Nunca mais se soube desse trabalho e agora aparece em desespero de causa, portanto, esta aquisição que tinha que ser, porque não tínhamos mais, as automotoras estavam a chegar ao fim e deixaram-nos comprar estas 22 que são as que vão circular aí. As 240 são elétricas. As primeiras vieram em 1958, mas as últimas já vieram nos anos 70, 80. 70, sim, na década de 70, sim. A primeira série, que era a 2000, 2050, foram todas embora. Estas foram mudadas das 2100, 2200, foi. Que andavam todas na linha de Sintra, ou praticamente todas. Se nós estamos se estavam ou não de acordo com o ciclo de manutenção proposto pelo em relação às UTEs 2240, o ciclo de manutenção é-nos entregue e nós discutimos-lo quando recebemos o equipamento ou quando ele é remodelado por terceiros. Ficando, isso só é aplicado ou só é entregue ao IMT quando nós chegamos a um acordo com o fabricante. Pronto. A partir daí, todas as alterações ao ciclo, se nós acharmos que precisamos de uma reengenharia do próprio fabricante, automaticamente falamos com ele, temos boas relações com todos os fabricantes, felizmente, ao nível técnico, e, portanto, conseguimos rapidamente chegar a estes consensos técnicos. Não é? Às vezes demora muito tempo, que eles não têm disponibilidade, mas... Pois, exatamente. Se a ocupação intensa tem tido em conta uma manutenção mais cuidada. É assim, aquilo tem um limite físico, que é o limite de nós lá estarmos todos, que se chega a 5, 7 passageiros por metro quadrado de pé. Quando nós fazemos as contas para os esforços que o material vai estar sujeito, temos em conta isso. E os engenheiros têm um coeficiente... enfim, de segurança, que em alguns casos os engenheiros civis multiplicam por 1,5, 1,8. Os mecânicos, aquilo é um mundo muito, muito fechado, mas também julgo que andarão por lá, os esforços somam sempre mais algum critério. Sr. Deputado Bruno Dias, as garantias bancárias, porque é que eu propus reduzir? Não fazia sentido ter 11 milhões só pela documentação técnica. As unidades vieram 15 mais 10. O que é que nós dissemos? E os 11 milhões era sobre as 25. O que é que nós dissemos? Bom, garantias bancárias sobre 25 é um exagero. É um exagero. Então, faremos o seguinte. Dispensa-se as garantias bancárias respeitantes à primeira série e estas aqui, que ainda eram um valor considerado, 5 ou 6 milhões, estas aqui ficam aqui presas porque eles assim vão ser obrigados a entregar-nos isto. Porque a Siemens todos os anos dizia que era para o Natal que entregava a documentação técnica em condições. Era sempre para o Natal seguinte, e só que o Natal não é quando o homem quer e nunca chegou. Foi assim. As reparações que não foram feitas em quantidade suficiente, evidentemente, e está aqui, nós todos os anos, face aos quilómetros, e é aquilo que o material ia andar, propunhamos à EMF tantas revisões disto, tantas revisões daquilo, tantas revisões desta série. E a EMF respondia-nos, não posso fazer estas, em vez de 30 só posso fazer 20, não sei o que é. E nós comunicávamos isso à Direção de Exploração, que é quem executa os horários. E eles aí adaptavam as rotações àquelas necessidades. Agora, que isto vai dar, isto vai ser um problema, vai. A questão que a senhora deputada fez e que eu, Fátima Ramos fez e que eu sigo. Estas unidades andam cerca de 20 mil quilómetros por mês. Andam cerca de 20 mil quilómetros por mês. Portanto, mais 7, 8 meses e estão a parar todas. A não ser que a Alstom consiga fornecer-nos ainda em 2019 alguns bogis para que nós possamos ir àquelas que estão em pior situação e mudá-las todas. Mas o acordo ainda está... Eu peço desculpa, só agora é que me lembrei da sua pergunta. Sim, exatamente. Senhora Presidente.
Bem, muito obrigada, porque de facto o senhor engenheiro ainda não tinha acabado por responder e, portanto, teria ainda tempo de o fazer. E, portanto, queria agradecer-lhe naturalmente a sua disponibilidade para estar aqui na nossa comissão a responder a todas as questões e, portanto, desejar-lhe a melhor de saúde e sorte. Muito obrigado.
Muito obrigado também.